Olá, aqui quem fala é o Lucas, do blog e agora podcast Um Café com o Luke. Após a estreia do podcast, solicitei indicações de temas lá no stories do Instagram, @umcafecomluke, e os temas mais sugeridos giraram em torno da literatura nacional. Portanto, nesse segundo episódio, falarei um pouco sobre o surgimento, o primeiro e o segundo ano do Júlio Nacional e indicarei algumas obras contemporâneas que descobri nos últimos tempos. Então, deixo o aviso. Esse é um episódio para ouvir com papel e caneta em mãos, ou seu aplicativo de notas do celular aberto. Ano passado, eu e a Ana do Instagram e canal Ponto Para Ler percebemos que, apesar de haver diversos especiais fixos em nossos calendários de produção de conteúdo, não havia ainda um dedicado exclusivamente à literatura nacional. Para quem ainda não está familiarizado com o calendário do blog, eu vou dar um breve resumo, mas eu já aviso que eu não tenho muita criatividade para nomear projetos. Em maio, acontece o Maio Sci-Fi, um mês onde dedico meu tempo a leituras e indicações de livros de ficção científica. Em setembro, participo do Setembro Policial, um projeto criado pela Tamires do canal Eu Li ou Vou Ler, onde focamos o conteúdo das nossas mídias em romances policiais e thrillers. Esse ano, o Setembro Policial será encurtado e terá a duração de apenas uma semana. Por último, e não menos importante, celebro o terror e seus subgêneros durante o mês de outubro, com meu querido mês do horror. O Júlio Nacional não surgiu como um projeto unificado. Eu comecei com o Júlio Nacional enquanto a Ana criou o Júlio Brasileiro, ao mesmo tempo. Como somos amigos e estávamos fazendo exatamente a mesma coisa, decidimos unir forças em um projeto único. Foi assim que surgiu o Júlio Nacional como ele é hoje e será daqui para frente. O nosso objetivo era bem simples: divulgar a literatura nacional e mostrar para os nossos seguidores o quão ela é rica e a quantidade de histórias e autores incríveis que estão por aí, apenas esperando a oportunidade de serem lidos, enquanto continuamos insistindo em consumir prioritariamente literatura estrangeira. O Júlio Nacional surgiu do nosso entendimento de que é difícil encontrar novos autores nacionais em destaque em livrarias e com a propaganda massiva de seus trabalhos. É claro que as grandes editoras até conseguem dar visibilidade melhor para seus autores, mas nem todos os autores conseguem estar nessas grandes editoras. Isso fica um pouco pior quando consideramos a crise que o nosso mercado editorial enfrenta, e o descaso sem medidas que o nosso governo demonstra ter com qualquer área relacionada à cultura e ao conhecimento. Então, por que não usar o nosso espaço para divulgar autores independentes, editoras independentes, livros que não são amplamente divulgados e histórias que poderiam, infelizmente, se perder entre lançamentos internacionais que ganham as prateleiras por serem a forma mais fácil de garantir a sobrevida das editoras? Apesar do especial em julho, eu indico literatura nacional sempre que posso. Eu tento enfiar novos autores em todos os meus projetos, e nem é algo tão difícil assim. A literatura brasileira contemporânea é extremamente versátil. Como esse não é um projeto só meu, eu chamei a Ana para falar um pouco sobre a importância do Júlio Nacional de acordo com a visão dela. Confiram o áudio a seguir.
Oi pessoal, eu sou a Ana e, como o Luke falou, sou uma das responsáveis pelo Ponto Para Ler, que começou em 2013 como um blog, mas hoje tem como plataforma principal o Instagram. Encerramos o blog, pelo menos temporariamente, mas iniciamos um canal no YouTube, onde fazemos várias entrevistas com autores nacionais, e estamos no Facebook, onde replicamos o conteúdo do Instagram, mas também fazemos lives de vários eventos literários aqui de Brasília. No Ponto, nós sempre tivemos como premissa básica a valorização da literatura nacional, até porque o Paulo é escritor e vive na pele as dificuldades do nosso mercado editorial. Justamente por isso, amamos e acreditamos muito no Júlio Nacional. Ele é a tradução do que já pregamos ao longo de todo o ano no blog. A importância do projeto para mim é que ele é um ato político. É uma forma de nos posicionarmos diante do mercado editorial de forma ativa e não só apática, aceitando apenas os best-sellers que nos empurram nas livrarias. Nada contra os mais vendidos, não me entendam mal. Eles são necessários para a sustentação do mercado e tem muito livro bom nessas listas, mas quando pautamos nosso consumo somente por elas, perdemos a oportunidade de conhecer uma infinidade de escritores nacionais incríveis que produzem literatura de muita qualidade. Eu também vejo a importância do Júlio Nacional justamente por ser a chance de mostrarmos ao pessoal que nos acompanha novas possibilidades de leituras que não são encontradas facilmente em livrarias. Leituras que saem do óbvio daqueles livros que já têm muita visibilidade por estarem em grandes editoras e na grande mídia. Outro ponto muito importante do projeto é que através dele podemos quebrar a lógica de que a literatura brasileira é produzida só por gente morta. Você já deve ter ouvido isso em algum lugar, né? Como focamos bastante nos contemporâneos, indicamos aos nossos leitores escritores que podem ser encontrados pelas redes sociais. E você pode ter a oportunidade de conversar com a mente por trás da obra para entender mais a fundo as suas intenções com o livro. São autores e autoras vivões que você pode ir ao lançamento, pegar na mão e trocar uma ideia de verdade. E, gente, essa troca não tem preço, sério. Fiz grandes amizades aqui em Brasília depois que comecei a frequentar lançamentos e produzir eventos literários. Eu já me alonguei bastante, porque sou apaixonada pelo projeto. Mas, resumindo, o Júlio Nacional é importante porque é a possibilidade que temos de dizer ao mercado editorial o que nós, como leitores, queremos consumir. Assim como aconteceu com o movimento Leia Mulheres, que ampliou bastante a disponibilidade de escritoras nas prateleiras das livrarias. Em 2014, quando o movimento começou, não existia a mesma variedade de escritoras que temos hoje. Quem sabe com o tempo nosso Júlio Nacional ganha o país e conseguimos ampliar o acesso a escritores nacionais. Seria incrível e vamos continuar tentando. Luke, muito obrigada pelo convite para participar desse episódio e tamo junto pro ano que vem, hein? Eu adoro o Júlio Nacional.
Agora que eu já dei uma boa explicação do que é o Júlio Nacional, seu surgimento e a sua importância, com a ajuda da Ana, eu vou reservar um tempo do episódio para indicar 5 obras nacionais contemporâneas que descobri nos últimos tempos. Esse ano, eu conheci a escrita do autor Alex Sainz, por meio do seu livro de contos Corações Ruidosos em Queda Livre. E me encantei pela escrita e narrativa do autor. Logo tratei de ler seu primeiro e premiado romance, O Frágil Toque dos Mutilados, e sua sequência, A Silenciosa Inclinação das Águas. Eu tive o prazer de entrevistar o autor durante o Júlio Nacional, e foi particularmente uma grande felicidade para mim poder trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Eu vou deixar aqui a indicação do primeiro volume da série de drama familiar que está em construção. O Frágil Toque dos Mutilados é um dos livros mais bem escritos que li nos últimos anos. A escrita poética e a prosa repleta de significados do Alex conquistou meu coração de leitor ao primeiro contato. O Frágil Toque dos Mutilados é um retrato de uma família emocionalmente mutilada, onde os membros tentam esconder de si mesmos e dos outros seus segredos, dores e mutilações, mas acabam sendo perturbados por uma mulher que não tolera vespeiros, não tolera segredos e não consegue conter sua natureza de maré. A minha segunda indicação é o romance Enterre Seus Mortos, da autora Ana Paula Maia. Enterre Seus Mortos é o romance mais recente da autora. uma obra curta, descrita crua e poderosa, que vai te fazer refletir sobre o nosso modelo de sociedade fracassado, sobre homens que se aproveitam da fé do próximo para obter ganhos pessoais, pessoas lutando entre si para provar que seu Deus é melhor do que o do outro, pessoas jogando fora o amai-vos uns aos outros, escolhendo seguir apenas a parte das escrituras que aponta o dedo e julga. Além de denunciar recursos públicos sendo sucateados e a falta de investimento na área da saúde, que segue matando pessoas no país todos os dias. A minha terceira indicação é a novela Clarice, a Última Araújo, escrita pelo autor e produtor cultural Paulo Souza. Através da literatura fantástica, o Paulo nos oferece a história de Clarice, uma mulher com sangue de querubim que vê a chance de realizar seu sonho de conhecer a chuva, uma vez que sua cidade foi há muito tempo amaldiçoada e por lá já não chove, quando conhece Joana Critério, uma experiente cafetina que manipula a garota para cumprir seus objetivos escusos. A obra retrata muito bem assuntos bem fortes, como a prostituição infantil, corrupção, hipocrisia, o amor e a política, e sem dúvidas é um livro que indico sem pensar duas vezes. A minha quarta indicação é uma leitura recente, a novela O Alto da Maga Josefa, da autora Paola Siviero. Essa é uma leitura extremamente prazerosa, gostosa e divertida de se fazer. Sabe aqueles momentos que pedem uma leitura mais leve? Esse é o livro certo para esse tipo de momento. Ele é ambientado no Agreste brasileiro, onde conhecemos Toninho, um caçador de criaturas sobrenaturais que se vê obrigado a trabalhar com a maga Josefa, filha do próprio Cramunhão, para se livrar de uma ameaça da qual ele não possui habilidades para encarar sozinho. O Alto da Maga Josefa é uma das coisas mais divertidas e brasileiras que li nos últimos anos, com a prosa deliciosa, personagens interessantes que felizmente fogem de padrões, magia, representatividade e um maravilhoso retrato do Nordeste do país e da nossa cultura. Por último, e não menos importante, eu vou indicar o meu livro nacional de terror favorito, do meu autor nacional de terror favorito. Sim, eu estou falando do Marcos de Brito e o seu incrível Escravo de Capela. Ele é um terror ambientado no período colonial, onde o autor reinventa as lendas do Saci, da Mula Sem Cabeça, de uma forma que faz você realmente ter medo dessas figuras, embora as circunstâncias façam você acabar torcendo por elas, no final das contas. Eu não acredito que você derrubou o café! Meu café derramado da semana vai para aquelas pessoas que perguntam: Hey, Neza, are you sure? Bora tomar um café? Esse é um momento do episódio em que eu trago dicas ou falo sobre coisas boas que aconteceram na semana. Hoje darei a dica de uma música e falarei também sobre um sorteio. Você tem uma música que fica conversando com você durante muito tempo? Desde que escutei Redimir, faixa do quinto álbum de estúdio da banda Peach, não consigo passar sequer um dia sem escutar, e sempre me pego refletindo sobre essa faixa específica, que acabou se tornando a minha favorita do disco. Escute e depois me diga o que achou. Eu sempre busco sortear obras que eu realmente goste, pois eu acredito que quem me acompanha compartilha dos mesmos gostos que eu, de alguma forma. É por isso que hoje lancei um sorteio super especial lá no Instagram, onde você poderá ganhar um exemplar de O Frágil Toque dos Mutilados e um exemplar de A Silenciosa Inclinação das Águas, livros do autor Alex Sainz, citados nesse episódio. Acesse no Instagram, @umcafecomluke, e não deixe de participar. Antes de finalizar, eu quero agradecer a colaboração da Ana nesse segundo episódio e durante todo o processo do Júlio Nacional. Não deixem de conhecer o canal e o Instagram, ponto para ler. Esse foi o segundo episódio do podcast Um Café com Luke. Espero que você tenha aproveitado a enxurrada de indicações. Grande abraço e até o próximo café.